Senhora Presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, gostaria de começar esta minha fala levantando um questionamento. Qual foi a principal conquista da sociedade brasileira nos últimos 20 anos? Na minha opinião, não há dúvida alguma de que essa conquista foi a estabilidade econômica, a derrota da inflação, construída nos governos dos presidentes Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. O Brasil teve dezenas de planos econômicos que fracassaram espetacularmente na tentativa de estabilizar nossa moeda. Entre 1967 e 1994, nosso país teve 6 moedas diferentes. Quase sempre essas mudanças de nome também implicavam no corte de 3 dígitos da moeda. Era uma forma de impedir que 1 quilo de feijão custasse milhões de cruzeiros ou cruzados, 2 das moedas que existiram antes da chegada do real há 17 anos. Senhor Presidente, felizmente hoje muitos brasileiros não sabem o que é o terror absoluto de uma inflação descontrolada. Quem está na casa dos 20 e poucos anos não faz nenhuma ideia de como funcionava a economia brasileira até o lançamento do Plano Real, pelo então presidente da República, Itamar Franco, e pelo ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Entre 1986 e 1989, a inflação passou de 72% para 1.973%. No período seguinte, entre 1990 e 1994, a média anual chegou a 764%. O real, senhor presidente, permitiu que a inflação caísse no primeiro ano de sua implantação de 916% para apenas 22% em 1995. A média entre 95 e 2000 ficou em 8,6%. A estabilidade foi a maior conquista da classe trabalhadora brasileira desde que foram assegurados seus direitos trabalhistas na década de 1930. Pois sempre são os mais pobres que pagam o maior custo da inflação, justamente por não dispor dos meios para proteger as suas finanças. Gostaria aqui de transcrever um texto do jornalista econômico Joelmir Betting, publicado na época do lançamento do real, e que hoje circula pela internet como um registro preciso daquela época que não deixou saudades. Abre aspas. Aqui jaz a moeda que acumulou de julho de 1965 a julho de 1994, uma inflação de 1,4 trilhão%. Sim, inflação de 16 dígitos em 3 décadas. Ou, precisamente, um IGPDI de 1,4 trilhão, 142 trilhões, 732 bilhões, 741 milhões, 811.850%. Dá para decorar? Perdemos a noção disso porque realizamos 4 reformas monetárias no período e em cada uma delas deletamos 3 dígitos da nossa moeda nacional. Um descarte de 12 dígitos no período, caso único no mundo desde a hiperinflação alemã nos anos de 1920. Fecha aspas. Senhoras e senhores senadores, não sou muito de ficar citando os números, mas recorri a eles com a intenção de alertar para os riscos que estamos correndo com o crescimento alarmante da inflação no Brasil. Essa é uma má notícia que vem sendo discutida e alertada desde o ano passado, quando o presidente Lula fez uma verdadeira farra do crédito fácil e dos gastos públicos para empinar a candidatura da então ministra Dilma Rousseff. Muitos integrantes da oposição afirmaram, no ano passado, que Lula estava deixando uma bomba relógio para o futuro presidente da República. Estavam certos. Lula teve sucesso no seu maior objetivo político, que era eleger a senhora Dilma como sua sucessora, mas deixou uma herança maldita que começa a cobrar o seu elevadíssimo preço a todos os brasileiros. Acabou a farra, mas a prepotência continua a mesma no PT. Já ouvi diversos parlamentares petistas justificar a inflação alta, dizendo que é fruto do crescimento. Trata-se de um evidente sofisma na intenção de escamotear o óbvio. O governo até agora fracassou em impedir que a meta de inflação seja superada. Aqui gostaria de abrir um parênteses para aludir a nova máxima do PT e do governo, que é dizer que tudo é culpa do crescimento. Os aeroportos estão sucateados, foi o crescimento. Faltou etanol nos postos de combustível, foi o crescimento. Teve apagão, foi o crescimento. O crescimento virou álibi para tudo que está errado no país. A verdade, senhor presidente, é que a primeira medida sensata do governo seria assumir uma postura humilde, descer do pedestal. Não dá para ficar tapando o sol com a peneira, nem escondendo que a alta inflacionária tem origem na ineficiência do governo e num comportamento Papai Noel adotado nos últimos 2 anos. As autoridades econômicas justificam que a inflação descontrolada decorre da alta internacional dos preços das commodities. Mas levantamento realizado recentemente pelo jornal Estado de São Paulo mostra que esse argumento é falho, pois nos últimos anos, os índices inflacionários que excluem o item alimentação subiram mais do que o índice oficial da inflação no Brasil, o IPCA. O governo abriu uma verdadeira caixa de Pandora ao estimular a concessão exacerbada do crédito como forma de enfrentar os efeitos da crise internacional. O então presidente Lula deu um mote: comprem, comprem, comprem. Os brasileiros foram às compras. Com um real forte no bolso, nossos turistas bateram recordes seguidos de despesas no exterior. No primeiro trimestre deste ano, os brasileiros gastaram 4 bilhões e 700 milhões de dólares fora do país. Senhor presidente, não é preciso ser um gênio da macroeconomia, basta entender um pouco de economia doméstica. Essa euforia baseada apenas no consumo tem suas limitações como prática consistente de médio e longo prazos. Passadas as eleições, na tentativa de conter o consumo, a equipe econômica anunciou medidas para dificultar o crédito, com alta dos impostos e da taxa de juros. Essa mudança de comportamento teve um único efeito prático até o momento, que foi o crescimento do calote por parte dos consumidores, com atraso de até 90 dias no pagamento de suas dívidas. Ao mesmo tempo, senhoras e senhores senadores, o índice de confiança ao consumidor, o ICC, caiu em abril, principalmente por causa dos consumidores com renda familiar de até R$ 2.100. Para quem não sabe, essa é a chamada nova classe média, que tanto debate causou nas últimas semanas. Pois bem, essa nova classe média acendeu um alerta amarelo justamente por causa da inflação em alta. Não é para menos, pois nos últimos meses, além das despesas normais que ocorrem todo início de ano, o contribuinte brasileiro vem tendo que arcar com despesas mais elevadas. Esse dinheiro a menos no bolso é resultado de uma mordida maior do governo, com a elevação do Imposto sobre Operações Financeiras, IOF, e também de tropeços governamentais, como no apagão do etanol, que puxou para cima os preços dos combustíveis. Sem esquecer que começou a temporada de reajustes anuais no preço de serviços como telefonia, energia, água e saneamento, todos já refletindo a alta da inflação iniciada em meados de 2010. Nessa verdadeira corrida inflacionária, o salário dos trabalhadores começou a perder terreno desde o ano passado. A euforia do consumo fantasiou a realidade, mas ela agora começa a ficar mais clara na hora de pagar as compras no caixa do supermercado. Senhoras e senhores senadores, se por um lado o governo é incompetente em combater as causas, por outro, já se arma para tentar impedir as consequências da alta inflação. Ouço o nobre líder Álvaro Dias.
Senador Jarbas Vasconcelos, como sempre, Vossa Excelência vai ao âmago de uma questão que é essencial debater nesse momento. em que pese o fato de estarmos ouvindo aqui e alhures, que nós da oposição estamos semeando o pessimismo e com isso contribuímos para que a inflação retorne. Veja, senador, que há aí uma inversão de valores. Nós estamos criticando o governo porque tem se apresentado de forma incapaz de conter o processo de retorno da inflação. As medidas macroprudenciais alardeadas pelo governo são insuficientes e os especialistas afirmam nessa direção. As reformas que são essenciais para evitar que a inflação retorne, o governo não as admite. Reforma administrativa, o ministro Mantega esteve ontem no Senado e questionado sobre reforma administrativa, ele disse que o governo faz reforma. Ele faz a reforma às avessas, porque vai criando ministérios, empresas estatais. Há 15 dias criamos aqui uma empresa estatal para o trem-bala. São cabides de empregos que são criados constantemente. A reforma é essencial para conter o crescimento dos gastos públicos. Não há mecanismo de gasto, de controle dos gastos públicos adotado pelo governo até este momento. Só se fala em cortar, mas os gastos correntes crescem, as despesas correntes crescem e o corte é em relação a investimentos supostamente produtivos. Portanto, Vossa Excelência tem razão em vir à tribuna, em debater esse assunto e cobrar do governo providências mais rigorosas na defesa do interesse público.
Muito obrigado, senador Álvaro Dias. Vossa Excelência, diuturnamente, aqui tem combatido tudo isso.
Vossa Excelência, me concede uma parte, senador Jarbas.
O surgimento da inflação. Pela ordem, eu vou ceder a parte à senadora Ana Amélia, posteriormente do senador Maracanã, de Vossa Excelência, e concluir o meu discurso, que o toque já ocorreu.
Obrigada, senador Jarbas Vasconcelos. Além dos problemas enfocados com muita propriedade e competência por Vossa Excelência a respeito dos riscos de inflação, acabamos de acompanhar uma audiência pública que debateu os problemas da logística em nosso país. Representantes das principais entidades do setor produtivo brasileiro, da indústria e agricultura, passando pelo setor de logística, propriamente dito, percebemos que os investimentos, embora tivessem sido anunciados, não foram implementados. E o setor produtivo brasileiro, neste momento, atravessa uma barreira de obstáculos muito séria em relação à possibilidade de que, em curto espaço de tempo, venha estar impedido de aumentar a produção. Simplesmente porque os custos de produção estão agravados pela ineficiência e pela deficiência da logística. Anunciou-se em 2008 um plano de construção de 12 mil quilômetros de ferrovia e não chegaram a construir, em 3 anos, 300 quilômetros de ferrovia. Esse é um dos problemas, além dos outros da infraestrutura portuária e da demora que o governo tem em implementar, por exemplo, parcerias público-privadas pela complexidade desses contratos. Então, eu me associo à Vossa Excelência na preocupação de que o setor produtivo, que continua trabalhando sob insegurança jurídica, sob deficiência logística e sobre uma carga pesada de tributos e sem a correspondente eficiência no serviço, realmente nós temos que ficar atentos e vigilantes nesse processo. Obrigada, senador Jarbas Vasconcelos, e renovo os cumprimentos a Vossa Excelência.
Muito obrigado. Além de oportuno, o discurso de Vossa Excelência honra essa casa pela sua eficiência, desde o primeiro dia que aqui chegou, com destaques não só no plenário, mas nas comissões, nas suas entrevistas, nas suas aparições públicas. São inúmeras também as obras paralisadas, senadora Ana Amélia. No meu estado, duas grandes obras do governo federal, a Transnordestina e a transposição do Rio São Francisco, ambas se encontram paralisadas, trazendo graves prejuízos ao estado e ao próprio país por essas paralisações. Ouço com brevidade o nosso senador Mário Couto.
Senador,
brevidade por causa das advertências.
Mas o assunto é importante. Senador Paulo Paim, com certeza, vai lhe dar mais alguns minutos. Este assunto é um dos mais relevantes da atualidade. Mas, meu nobre senador, Primeiro, quero dizer a Vossa Excelência que gosto de lhe ouvir, porque os pronunciamentos de Vossa Excelência são muito autênticos.
Obrigado.
O de hoje está no meio de todos, a autenticidade. Ora, senador, ontem eu fiz um pronunciamento semelhante ao seu. Os brasileiros estão preocupados com a inflação. A luta dos governos anteriores ao do Lula foram árduas no sentido de acabar com esse monstro. Esse monstro que tomou conta do Brasil por muito tempo, chamado inflação. Não há o que questionar hoje, senador. A inflação bate na porta dos brasileiros. O governo não tem mais condição de negar, senador. O governo não tem mais condição de negar. A gasolina diz tudo. Eu vou usar a tribuna daqui a pouco. Eu vou continuar este tema. Por isso eu vou dar a liberdade de Vossa Excelência dar a palavra a outros senadores que querem. Muito obrigado.
Obrigado, senador Mário Couto. Vossa Excelência tem sido uma voz persistente aqui, afirmativa, em defesa de tudo isso e no combate agora ao processo inflacionário. Ouço com muita alegria o senador Ricardo Ferraz.
Senador Jarbas Vasconcelos, ao tempo em que Sua Excelência, homem não apenas experiente, mas vitorioso, tendo sido prefeito de Recife, governador por mais de uma vez desse extraordinário estado de Pernambuco, Vossa Excelência sabe da importância da lei de responsabilidade fiscal para manutenção da estabilidade econômica em nosso país e as consequências sociais que nós contabilizamos para a sociedade brasileira, sobretudo para os mais pobres, porque não há nada mais perverso para o poder aquisitivo dos mais pobres do que a inflação. Pois bem, hoje nós estamos comemorando 11 anos de edificação da Lei de Responsabilidade Fiscal, que merece registro em função da necessária manutenção do combate à inflação como meio e estratégia de mantermos o poder aquisitivo do povo brasileiro. Muito obrigado.
Eu diria, senador Ricardo Ferraz, primeiro agradecendo a parte de Vossa Excelência de que não fosse a Lei de Responsabilidade Fiscal que aniversaria hoje, com mais de uma década, nós não teríamos o êxito do Plano Real. A Lei de Responsabilidade Fiscal foi um complemento para o sucesso do Plano Real. Muito obrigado pela parte. Senhor presidente, técnicos do Banco Central, do Ministério da Fazenda e do Desenvolvimento estudam formas de impedir que a inflação acelerada traga de volta outro grande mal, que é a indexação, um verdadeiro câncer que contaminou a economia brasileira até a chegada do real. O que o governo precisa é combater as causas da inflação, como, por exemplo, seus gastos correntes. Ninguém leva a sério as promessas de austeridade, de corte das despesas. Dessa forma, a falta de credibilidade do governo se transforma no combustível volátil que alimenta as expectativas inflacionárias. O certo é que os economistas preveem que a inflação vai continuar subindo e a sua disparada coincidirá com o início das campanhas salariais de grandes categorias de trabalhadores no segundo semestre deste ano. É difícil crer que a vergonhosa submissão da maioria das centrais sindicais aos interesses do governo impedirá os trabalhadores de irem à luta, buscando reajustes que possam recuperar o poder de compra perdido nos últimos meses. Pelo que se viu nas mobilizações de trabalhadores, nos grandes canteiros de obras do PAC, com greves de até 80 mil operários, começam a surgir rachaduras num peleguismo financiado pelo governo. Senhoras e senhores senadores, nenhum integrante da oposição vai ficar aqui torcendo para que o governo perca o controle da inflação. Quem tinha essa prática no passado recente era o PT e os seus aliados, que votaram contra o Plano Real, o PROE e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Como integrante da bancada da oposição, estarei aqui para ajudar, sempre que for necessário. Na minha opinião, e acredito que também a de todos os oposicionistas, a prioridade número um do Brasil neste momento é assegurar a estabilidade econômica. Mas não espere que esse apoio seja submisso de aprovar tudo que a presidenta quer, sem nenhum questionamento. Não basta as boas intenções e as frases de efeito, ditas em reuniões palacianas ou nos palanques país afora. O governo tem falhas, defeitos, que precisam ser expostos e corrigidos. Numa democracia, cabe à oposição exercer esse papel fiscalizador e dele jamais abrirei mão. Era o que tinha a dizer e agradecer ao nobre e operante senador Paulo Paim, agradecer a sua generosidade e a sua tolerância com esta casa que tem sido nos últimos dias tão rigorosa, só nesse aspecto, com o regimento da casa. Muito obrigado, senhor.